Olá, muito boa tarde a você que está aqui com Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado da soja lá em Chicago. Um dia de queda até significativa aí para os preços da soja. Já é, se não me falha a memória, o 12º pregão consecutivo aí de baixa para os preços. A gente está falando de uma queda em torno de 10 pontos nos principais vencimentos hoje. Ou seja, a situação está bastante complicada, mas a gente tem que entender os fatores que estão pressionando aí esses preços. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Marcos Araújo, analista da Agriinvest. Está aqui comigo já o Marcos no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Como é que a gente entende essa movimentação aí do mercado? Parece que já é um viés consolidado de baixa para a soja, Marcos?
Ah, boa tarde a todos. Prazer em falar com vocês novamente. Alexander, conforme nós vimos alertando, no último feriado que nós tivemos aqui no Brasil, na quinta-feira, nós tivemos Chicago, março, a 9,60 o bushel. Nós alertamos os clientes que era uma oportunidade de venda futura, lembrando que nós estamos no período sazonal de maiores preços futuros da soja, Alexander, que vai da segunda quinzena de junho até a primeira semana de julho. Agora, nesse momento, o mercado em Chicago ele caiu. Nós tivemos aquele balde de água fria em relação às estimativas diárias de plantio nos Estados Unidos, o que o mercado é totalmente contrário a essas expectativas do governo americano. O mercado trabalha com uma redução da área do milho e uma manutenção da área de soja, conforme as estimativas do relatório de junho. Só que, lembrando, nós tivemos sexta-feira uma expectativa do aumento da área de milho e uma redução significativa da área de soja. Então, essa expectativa, que o mercado não concorda, de redução de área de soja, tiraria a pressão negativa sobre esses estoques gigantes que nós devemos ter no final de agosto desse ano nos Estados Unidos. O mercado trabalhava com um estoque final de 29 milhões de toneladas de soja, praticamente um Mato Grosso inteiro. Então, essa menor área, que ainda não foi confirmada, fez com que essa pressão ficasse um pouco de lado. E aí, o Donald Trump também, na reunião do G20, falando que com o presidente chinês, o Xi Jinping, as exportações americanas de produtos agrícolas pudessem ter um forte crescimento do ritmo e, dessa forma, aí poderia dar ainda mais um enxugamento de todo esse excesso de soja e milho que vive hoje os Estados Unidos.
Isso seria positivo para os preços, mas até agora a gente não viu isso acontecer, Marcos.
Exatamente, Alexandre, como nós falamos. Isso ainda está tudo no papel, no discurso. No mundo real, isso ainda está longe de se confirmar. Tanto é que a gente não está vendo a China retomando suas compras nos Estados Unidos. Também, para contribuir com essa queda da soja em Chicago, nós temos uma previsão da melhora do clima nos próximos 10 dias e também os estoques de farelo na China cresceram nos últimos dias em função das chegadas de soja vinda da América do Sul. E a China ainda, ela falta comprar bastante soja para o final desse semestre do ano. Então isso é uma notícia positiva que pode logo mais voltar a puxar as cotações de Chicago, Alexandre.
Só confirmando essa informação, Marcos, o aumento do nível de farelo de soja foi importante, né? Os estoques comerciais de farelo na China, uma informação que você mesmo mandou aqui para a gente, voltaram a crescer em junho para 870 mil toneladas, um crescimento de 240 mil toneladas em 3 semanas, né?
Exatamente. Então, essa menor demanda para enxugar esses estoques de farelo lá, para que faça subir o preço do farelo e do óleo, consequentemente, melhora a margem de processamento das indústrias. E aí, a indústria tendo uma margem mais positiva, ela pode pagar mais caro pela soja em grão. E aí, pode puxar Chicago ou o prêmio aqui no Brasil. Já a China, ausente do mercado americano, o que deve acontecer é ela fazer concentrar suas compras aqui na América do Sul, o que, consequentemente, poderia fazer novamente uma subida dos prêmios da soja aqui no Brasil.
Mas a China tem necessidade de comprar mais soja ou com esse estoque de farelo ela está tranquila, Marcos?
Não, pelo contrário, Alexandre, esse estoque é de curto prazo. Quando a gente fala de outubro a dezembro, ela está totalmente descoberta.
Ah, é?
Então, ela precisa comprar pelo menos mais 24 milhões de toneladas para atingir essa demanda de 3 meses, né?
Quanto, Marcos? 24?
Milhões de toneladas em 3 meses, outubro, novembro e dezembro. É uma demanda, a grosso modo, aí, que oscila de 7 a 8 milhões de toneladas ao mês.
Muito bem. Então, assim, tem ainda necessidade da China comprar e tem ainda toda uma safra nos Estados Unidos para se desenvolver. Não dá para ser totalmente pessimista com o preço, então, Marcos?
Não, ainda não, Alexander. Na nossa opinião aqui na Greenvest, a gente acredita, como nós falamos, nós estamos agora, nesse momento, até a primeira semana de julho, historicamente, de preços bons para fazermos venda futura. Então, dentro do tripé de formação do preço da soja, a nossa recomendação para os clientes é fazer proteção do preço da baixa contra a baixa do preço em Chicago, ok?
Uhum.
Deixar em aberto o prêmio, que nós chamamos de basis, e o dólar, tá? Então, vamos concentrar primeiro falando de como nós podemos gerenciar o risco de preço da soja. Quando nós recomendamos a venda da soja, eu acredito que o bucha da soja março acima de 9,50, o produtor brasileiro deve encarar como oportunidade de venda. Pelo menos 20% da produção. Então, eu acho que o produtor deveria, na nossa opinião, dividir a sua estratégia de comercialização em 5 tiros de 20% da tua produção. Ou seja, se Chicago março voltar acima de 9,50 o bucho, ele deveria vender 20% da sua safra futura, pelo menos. Aí nós temos que estar monitorando a questão do clima norte-americano e a relação comercial dos Estados Unidos e China para que nós possamos calibrar, ter essa sensação do potencial de alta da soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que praticamente nós tivemos aí uma alta de $1 por bushel já, com o atraso do plantio nos Estados Unidos do milho. Lembrando que o milho é o grande líder de uma disparada do preço das commodities agrícolas em Chicago. O milho deve ser o líder, o que deve puxar a soja, mas muito em menor escala. E a expectativa para o ano que vem é que o produtor americano plante mais milho do que soja. Então, dito isso, para os nossos clientes, nós recomendamos fazer vendas futuras do bucho da soja março ou maio 2020, proteger parte dessas vendas comprando seguro de alta call ou call spread, seguros limitados com custo inicial mais barato para o vencimento setembro de 2019 ou novembro de 2019. Por que isso? Então, nós faremos a venda futura para março de 2020 ou maio, mas os nossos seguros de alta para agora, 2019. O objetivo dessa estratégia é que você vai pagar um custo mais barato em função do menor tempo de cobertura e se, porventura, o clima de agosto, que é definitivo para a soja dos Estados Unidos, tiver problema, a soja já vai subir agora em 2019, não apenas lá em 2020. E é bem verdade também que nós teremos uma alta de maior intensidade nos vencimentos mais curtos do que nos vencimentos mais longos, que reflete a safra nova na América do Sul. Então, vende-se safra futura e compra-se seguro de alta para setembro ou novembro de 2019. Falando de Chicago, ok?
É uma forma de participar de um possível movimento de alta ali na frente, ali a partir de agosto, certo?
Exatamente. É o mesmo raciocínio daquela estratégia Operação Caixa que nós recomendamos para os nossos clientes. Que lá em fevereiro, março, nós vendemos soja a R$ 79,00 no porto, equivalente, e nós compramos um seguro de alta na Bolsa de Chicago. Chicago explodiu com essa alta de Chicago. Naquele nosso seguro de alta, nós apuramos um lucro líquido de R$ 3,03 por saco, Alexandre.
Muito bem. Então, o negócio é ter estratégia de comercialização, né, Marcos? Não dá para ficar descoberto e tentar vender tentando acertar o olho da mosca, né?
Exatamente. É um conceito importante. Esse é o conceito de gestão de risco. Quando se fala em gestão de risco, nós temos cenários. E o mercado muda muito rápido. Então, um cenário que nós estivermos desenhando 3 meses atrás, antes de todo esse atraso do plantio do milho, O cenário era um, agora o cenário mudou. Então, as decisões, as estratégias têm que ser readequadas rapidamente. Por isso, a importância do produtor rural ter ao seu lado um bom conselheiro de mercado. Por exemplo, pegando um paralelo agora, até sexta-feira nós tínhamos uma grande expectativa de alta do mercado do milho. Veja o que aconteceu. Nós tínhamos o milho na B13, o vencimento setembro, Alexander, cotado a R$ 40,00 a saca. Hoje, esse milho, ele é negociado a R$ 37,00. Então, ele tem uma queda de R$ 3,00 por saca. Para um produtor rural do milho safrinha que vai colher 120 sacas, são R$ 360,00 por hectare que deixou-se de colocar no bolso. E outro exemplo mais grave ainda que eu posso dar para quem nos escuta são os produtores de algodão. Você sabia que em setembro de 2018, o ano passado, durante as eleições, nós tínhamos o dólar futuro a 4,25, nós tínhamos Nova York a 74 centos por libra peso e um prêmio na exportação de 300 on, o que dava um lucro para o produtor de algodão no Médio Norte de R$ 3.900 por hectare. Hoje, as condições do mercado proporcionam um lucro para esse produtor de algodão do Médio Norte de apenas R$ 900 por hectare, Alexandre. Então, foram R$ 3.000 que deixou-se de colocar no bolso apenas assistindo o mercado.
Que coisa, hein?
É muito dinheiro,
com certeza. Bom, muito bem. Ô Marcos, você citou aí essa questão da incerteza da oferta, da incerteza da demanda, mas hoje, pontualmente, essa alta do petróleo também, de alguma forma, influenciou no mercado?
O mercado caiu bastante hoje, né? Só corrigindo, Alexandre, ele vinha subindo...
Desculpa. É a queda do petróleo, 4% de queda.
Exatamente. O mercado ele vem caindo. Nós temos aí, e essa queda do petróleo, ela reflete diretamente também na taxa de câmbio. Falando um pouquinho do petróleo, então, hoje ele cai, ele vinha aumentando em função da menor produção proposta pela OPEP, só que agora nós temos aí estimativas sobre a economia global de um menor crescimento. Quando nós fazemos um paralelo sobre os dados do índice de compra dos gerentes, que em inglês é o PMI, você observa várias economias chaves ao redor do globo com o índice de atividade dos gerentes menor de 50%. E quando esse índice é menor de 50%, ele mostra uma retração da economia real. Então, essas economias, entre elas a Alemanha, caindo bastante também, você tem a economia real global enfraquecendo, mesmo com alguns países injetando crédito em sua economia. Isso é muito preocupante. Dito isso aqui no Brasil, nós vamos fazer dois paralelos. O real ele vinha se fortalecendo frente ao dólar, em função de uma expectativa de um consenso político aqui no Brasil, da reforma da Previdência, que estava sendo trabalhada uma economia prevista entre 500 a 600 bi de reais. Agora fala-se numa eventual economia de 900 bilhões até 1 trilhão de reais em 10 anos. Isso se nós tivermos junto nessa reforma da Previdência, incluir os estados e os municípios. Hoje, então, quando a gente observa a economia global, essas são expectativas futuras, junto com o corte de juros nos Estados Unidos. Só que quando a gente olha para a economia real, é muito preocupante países de economia chaves tendo a sua atividade econômica baixa, e isso deve futuramente trazer a atenção disso para o mercado. Então, nós acreditamos que no futuro próximo, o dólar deve voltar a ganhar força frente ao real. É por isso que nós acreditamos que seja oportuno os produtores deixarem o dólar para 2020 em aberto. Dito isso, é um momento oportuno de se comprar os insumos da safra 19/20.
Por quê, Marcos?
Bom, como nós falamos, nós já tínhamos os fosfatados no menor nível do ano. Semana passada também nós tivemos uma queda do preço do cloreto de potássio, custo e frete Brasil, está no menor nível do ano também agora o cloreto, apesar que a ureia ainda está cara no Brasil no maior nível do ano, só que essa disparada do milho no mercado internacional proporcionou boas relações de troca para o produtor. Quando nós falamos dos defensivos, os produtos químicos, eles tem um cenário de alta em função da menor produção e controle ambiental na China. Então, os preços tiveram uma alta mais ou menos aí de 15% do ano passado para cá. Só que se você comprar agora com essa taxa de câmbio de 3,87, hoje bateu 3,82, é oportuno. Então, se o produtor comprar os insumos agora e aguardar para vender a soja para depois que o dólar estiver valorizado, isso beneficia muito o produtor que optar por essa decisão de custeio em reais.
Só para confirmar, essa valorização viria então de uma decisão, de uma influência do mercado externo.
Principalmente da economia real, através desse índice que nós chamamos em inglês do PMI, que é o índice de compra dos gerentes, que mostra várias economias do globo tendo uma retração da sua atividade industrial, mesmo vários países injetando mais dinheiro em sua economia. Isso é um fator preocupante.
Mas uma aprovação da reforma da Previdência não pressionaria esse dólar aqui no Brasil? Ou isso já está precificado, Marcos?
De certa forma está precificado, mas o problema do Brasil é muito mais grave e depende muito mais não só da reforma da Previdência. A reforma da Previdência é um ponto importante para que o Brasil possa dar continuidade a outras reformas necessárias, entre elas a reforma tributária.
Muito bem. Bom, olhando o Brasil especificamente, você falou aí dessa estratégia de venda, né? Se março de 2020 chegar aí nos 9,50, participa pelo menos com 20%, mas enfim, como é que está o mercado hoje? Tem negócio acontecendo, os prêmios parece que deram uma melhoradinha aí, no pelo menos no dia de hoje, né? Eles estavam pressionados aí nos últimos dias. Enfim, qual é o cenário hoje do mercado interno, Marcos?
Está travado, falando de soja, poucos volumes de negócio reportados, é por isso também que você vê uma alta dos prêmios no Brasil. É bem verdade também que nós tivemos uma alta dos fretes internos. Recentemente nós fazíamos um frete de Sorriso ao Porto por R$ 280 a tonelada, agora ele é negociado ao redor de R$ 310 a tonelada, uma alta de R$ 30, em função do crescimento das exportações de milho, também que vem ganhando corpo. Isso daí pressiona o mercado interno, pressiona o preço final lá nas origens. O produtor está ausente, de certa forma, mais ausente do mercado de soja, dando uma atenção maior à colheita do milho. E aí, como Chicago se comportou em baixa, o que resta aos importadores conseguir originar soja é pagar prêmios mais caros para que consiga comprar essa soja do produtor.
Como é que estão os prêmios hoje?
Os prêmios hoje da soja, para agosto, nós tivemos uma alta de 5 centavos. A referência no FOB Paranaguá, vendedor 100 acima, comprador 90 acima, de Chicago.
Muito bem. Meu caro Marcos Araújo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas, e volto sempre, Marcos.
Muito obrigado, bons negócios a todos.
Valeu, um abraço.
Abraço, tchau, tchau.
Marcos Araújo, analista da Agriinvest, fazendo análise para a gente dos mercados, tanto internacional quanto interno, as negociações aqui no Brasil. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para a soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Olha aí a soja na sua tela. Julho, US$ 8,76 por bushel, recuando 9 pontos mais 25. Agosto perdeu 10 pontos a 8,79. Setembro, US$ 8,86 por bushel, 10 pontos mais 25 de baixa. E novembro perdendo aquele patamar dos 9 dólares. Fechando hoje a US$ 8,98 por bushel, uma queda de 9 pontos mais 75. Vamos ao milho, que encerrou com uma alta até no dia de hoje. Julho, US$ 4,13 por bushel, 1,5 de elevação. Setembro, 4,19, 3,5 de alta. Dezembro, US$ 4,26 por bushel, 3,5 de alta também. E o março de 2020, US$ 4,34 por bushel, subindo 3 pontos. E para finalizar, o trigo. Trigo também encerrando aí com quedas importantes. Julho, US$ 5,03 por bushel, 10,5 de baixa. Setembro, US$ 5,03 por bushel, 8,5 de baixa. Dezembro, US$ 5,15, 8,75 de queda. E o março de 2020, US$ 5,28 por bushel, uma queda de 7 pontos mais 25. São os números de hoje, já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.